another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
E aí, torcida do Miami Dolphins, como é que vocês estão? Começando um episódio extra, um react, vamos falar do grande prêmio de Fórmula 1 de Miami. É, o Miami Dolphins foi protagonista na última etapa do grande circo da Fórmula 1. Nós tivemos de Tua Tagovailoa dando bandeirada, a estátua do Dan Marino na frente do pródio, até o próprio Dan Marino entregando o troféu para Max Verstappen. Nos próximos minutos, eu, Thiago Cordeiro, junto com ele, o nosso capitão, o grande Rafael Leal, vamos falar sobre essa corrida. Eu vou focar um pouco mais em curiosidades, coisas de bastidores, enfim, em todo esse business da Fórmula 1. O Rafa, não só isso também, mas vai agregar falando um pouquinho da competitividade dos carros. Começo dando as boas-vindas para você, meu querido. Rafa, a corrida foi boa, não estragaram minha endzone, né? Seja bem-vindo, irmão.
É, na verdade, não estragaram nada. Na verdade, nada nesse fim de semana foi estragado. Foi realmente um fim de semana espetacular, tanto para os amantes da Fórmula 1, quanto para a torcida do Miami Dolphins. Muitos motivos de orgulho para quem torce para os Dolphins nesse fim de semana, o que causa até uma certa estranheza, um fim de semana de Fórmula 1, deixando os torcedores dos Dolphins muito orgulhosos desse fim de semana, Tiagão.
E a gente pode se acostumar, tá? Foi um verdadeiro sucesso o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, não só, né, os organizadores, que agora os novos organizadores da Fórmula 1 são dos Estados Unidos, né, mas o próprio Stephen Ross e toda a comunidade da Flórida adoraram, os pilotos adoraram, tinha até marina, sem ser artificial, com os barcos lá, meio Mônaco. Que loucura, hein, Marcão? Seja bem-vindo ao nosso React especial de Fórmula 1.
Grande abraço aí pra torcida dos Dolphins no Brasil também.
Maravilha!
Cara, espetacular, né? O que eles construíram, o que era o Hard Rock em 2017, se olha pro que é o Hard Rock hoje, cara, é inconcebível o quanto eles conseguiram maximizar aquilo, né? Começou com a reforma do antigo Sun Life, aproximaram as arquibancadas do campo, botaram a cobertura lá em todos os níveis, aí foi expandindo aos poucos, trouxe o Miami Open de tênis, construiu um novo centro de treinamento e agora a Fórmula 1. Fora todos os shows que já rolavam, né, os vários shows e festivais que rolavam no estacionamento do Hard Rock, é um destino único no mundo, assim, em termos de entretenimento, turismo, esporte. É uma máquina de fazer dinheiro que o nosso senhor patrão Stephen Ross fez. E é surreal, cara, é surreal, né? Botou uma grana enorme para fazer a Fórmula 1 lá, já recuperou o valor do investimento já nesse final de semana. É bizarro.
Não,
é
dizem bizarro. Que nesses 4 dias de evento, Rafa, ele faturou em bilheteria igual uma temporada inteira do Dolfão, cara. Que história é essa, meu?
Exatamente. Foi até uma notícia que o Marcos trouxe pra gente lá no grupo do Finscash, né? Somente nesses dias de evento, o Stephen Ross e a organização Miami Dolphins faturou mais do que o Miami Dolphins fatura durante toda uma temporada regular. Isso é algo impressionante.
Muita gente não sabe como é feita a divisão de receitas na NFL, né? Toda a receita de arquibancada dos Dolphins, a receita de bilheteria, é dividida com os outros 31 times, com a NFL como instituição e com a associação dos jogadores, né? Então, né, são 8 jogos ao longo da temporada, mas a receita desses 8 jogos de 60 mil pessoas aí não fica 100% com Miami. Agora, a receita da Fórmula 1 ficou basicamente 100% com a empresa que organiza o evento, que é a empresa do Stephen Ross.
E eu achei sensacional porque ficou, Rafa, também, não só tudo muito bonito, mas a pista me pareceu ser bastante interessante, com algum ponto de ultrapassagem, né? Ficou legal, né? Os americanos estão gostando dessa festa.
Sim, sim, isso é uma coisa interessante da gente ver, mas ainda só para completar dois detalhes importantes com relação à parte financeira, dessa equação toda de muitos e muitos dólares, O nosso amigo Thiago da Mata, né, o parceiro lá que acompanha a gente há bastante tempo no Twitter, ele disse uma coisa bem interessante para mim pelo WhatsApp. Esse acordo de naming rights do Hard Rock com o nosso estádio, ele passou a ficar bem barato. Porque você tem o Miami Open de tênis, que é um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Agora, essa corrida de Fórmula 1, já tivemos um Super Bowl no nosso estádio novo. A visibilidade que tem agora a marca Hard Rock com o estádio do Miami Dolphins, ela ganhou uma proporção muito maior do que quando esse contrato foi assinado. Eu não tenho a menor dúvida disso. O retorno que a Hard Rock como empresa está tendo desse acordo de naming rights é um negócio fabuloso. E outra coisa importante da gente falar é que todos os circuitos do circo da Fórmula 1, eles pagam uma taxa, um valor bem alto, inclusive, para poder fazer parte do circo, do calendário da Fórmula 1. Apenas dois circuitos desse calendário não pagam essa taxa: Mônaco e Miami. Então, Miami não paga essa taxa, o que deixa ainda mais rentável todo esse processo. Esse fim de semana, em termos lucrativos, ele foi absurdamente interessante para a organização Miami Dolphins. Ele trouxe, além de muito dinheiro, além de muito retorno financeiro, ele trouxe um retorno de visibilidade não para a NFL. Não foi para a NFL, não foi para a Liga, foi especificamente para o Miami Dolphins. O retorno de marca que teve o Miami Dolphins, ele foi estrondoso, tanto para os Estados Unidos quanto para o resto do mundo. Porque a gente precisa lembrar o seguinte: os Estados Unidos estão voltando a consumir a Fórmula 1. Os Estados Unidos não têm a Fórmula 1 na veia. Né? Em termos de velocidade, os Estados Unidos, eles, número um é a NASCAR e depois a Fórmula Indy. Né? Os Estados Unidos têm uma equipe de Fórmula 1, que é a Haas, mas é uma equipe das mais fracas do circuito nesse momento, mas não tem um piloto de Fórmula 1. Há muitos anos não tem um piloto, muito menos um grande piloto. Talvez o último grande piloto na Fórmula 1 tenha sido o Michael Andretti, já aí, anos 90. Né? Então, assim, os Estados Unidos estão começando a recuperar o interesse pela Fórmula 1. Porém, no mundo, a Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo. A mais acompanhada, a mais querida, a mais vista em todo o mundo. Então, a marca Miami Dolphins, com o estádio, com capacete, né? A gente lembra que o Max Verstappen, ele levanta o capacete do Miami Dolphins no pódio, né? Dan Marino, estátua de Dan Marino.
Tua Tagovailoa.
Tua Tagovailoa dando a bandeirada de chegada.
Porra, precisava ter treinado um pouquinho, né? Miserável a bandeirada que ele deu, pô.
Apenas o Williams já fez melhor do que ele, né?
Porra, lamentável, né, Tua?
Acho que ele tava segurando o braço ali, eu vou defender o nosso QB, ele tava segurando o braço ali, pra soltar o braço em outras
ocasiões. Ele tava seguindo de acordo com o protocolo havaiano, cara, que são aquelas danças lá que são mais ritmadas.
Mas aí, só pra eu terminar minha palavra aqui, Thiago, já vou passar pro Marcos. O circuito, ele ficou realmente muito bonito, ele ficou muito competitivo, ele tem uma reta espetacular com 1,2 km, é uma das maiores retas de todo o calendário da Fórmula 1. No final da reta, alguns carros estavam chegando a 320 km por hora, então tem trechos que são trechos mais difíceis, mais desafiadores aos pilotos. Temos trechos de ultrapassagem. Então, assim, não tivemos grandes incidentes. A gente teve uma batida mais significante na corrida inteira. Na verdade, no fim de semana inteiro, né, que foi a do Lando Norris. Ele errou, né, junto ali.
O Lando é um cara que anda pesado também, né?
Mas ele cometeu um erro, ele deu uma forçada de barra, se eu não me engano foi com o Lance Stroll, agora eu não me lembro muito bem, mas ele deu uma forçada, e assim, logo quando o carro bateu, todo mundo, a equipe de transmissão da Band, vai dar bandeira vermelha, quer dizer, a corrida vai ser paralisada. Não precisou, não teve necessidade, porque o carro foi rapidamente retirado. Então, assim, tudo parece ter funcionado muito bem durante todo o fim de semana. E isso...
E os atletas, né, os pilotos, os staffs, todo mundo se sentindo em casa, né? Parecia que era um evento que já estava acontecendo há muito tempo, né?
E isso é muito bom, né? Quando os pilotos, eles gostam, eu acho que eles vão pegando mais gosto ainda, né? Acho que foi novidade, acho que foi tudo novidade. Talvez a gente tenha alguns pequenos reparos para serem feitos para as próximas temporadas, né? Por exemplo, uma crítica que eu faço foi com relação ao pódio, né? Do momento que termina a corrida para o momento que os pilotos vão para o pódio, pô, demorou uns 10 minutos aquilo ali, né? Porque o pódio foi montado atrás do estádio, então eles tiveram que dar a volta, demorou bastante, teve até batedor da polícia levando eles para lá, um estardalhaço todo, aquela coisa que americano adora, né? Então, eu acho que isso pode ser melhor trabalhado, essa logística, né, do fim da corrida até a festa da premiação, do pódio, ela poderia ser otimizada para os próximos anos. Mas isso é uma besteira, comparado com todo o fim de semana, né? Eu acho que dá para a gente afirmar com total segurança de que foi realmente um grandíssimo evento do nível de um Super Bowl.
Marcão, o React tem esse objetivo, né? Ser um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto, mas tivemos de tudo lá, né? Shows, eventos, enfim, o protocolo, o circo da Fórmula 1 nasceu para Miami Gardens, nasceu para Flórida, o tempo ajudou, tinha expectativa de que ia chover, não choveu, o que foi excelente para o entretenimento, para o conteúdo. E parece que não só a corrida 2023 está confirmada, como haverá ampliação em 80 mil lugares, é isso?
Aparentemente sim, né? Dinheiro chama dinheiro, né, Thiago? Então, é uma coisa que eles gostam lá, né? E faz todo sentido, a gente olha ali, mais um ponto do que o Rafa falou, que foi realmente um evento de imagem do Miami Dolphins para a Europa, né? E foi realmente, né, fazer essa conexão com o capacete dos Dolphins no prédio. No pódio, não foram as autoridades de Miami que entregaram a champanhe e os troféus. Quem entregou foi o Dan Marino para o Max Verstappen, foi o Tom Garfinkel, que é o presidente executivo dos Dolphins, o Tua na bandeirada. Então, você viu que foi um evento temático do Miami Dolphins e não da cidade de Miami. E você vê também como ocupou o espaço, né? O tanto a lista VIP do evento, todo mundo que foi lá, as celebridades do esporte, do cinema, da música. O Post Malone falou que não queria fazer o show do domingo porque ele queria assistir a corrida, que ele preferia tocar no sábado, não queria ter distração para assistir. As irmãs Williams, que são minoritárias, lá, antes do evento começar, o Beckham, que é um dos donos do time de futebol de Miami, Tom Brady, Michael Jordan, todo mundo junto ali. E é isso, cara. Você olhar, né? Eu vi alguns comentários de torcida na Europa falando que foi ridículo os pilotos entrarem com capacete em vez do boné no pódio. Eu achei que foi muito bem feito, cara. Uma ação do ponto de vista de marketing foi sensacional, né? E é um negócio que, assim, já entrou no radar para ser um evento maior que Mônaco em termos de business. Né, você viu que grande parte do... 80% dos ingressos não foram vendidos para o público porque foram adquiridos por corporações para fazer camarote, para fazer negócios lá com os clientes deles. Muito próximo ao que acontece no Super Bowl também. E é isso, cara. Eu acho que, tipo, é uma mina de ouro pro Dolphins, principalmente pra quem lucra com isso, mas é um motivo de orgulho pra torcida também.
É, e vocês acreditam que isso vai ter impacto pro nosso crescimento aqui no Brasil? É, fazer essa pergunta pros dois.
De Fórmula 1, você diz?
É, ou... isso. O fato do Miami, cara, receber corrida. Você acha que isso a médio prazo ajuda a gente a ter uma marca mais conhecida por aqui?
Cara, pro Dolphin sim, mas pra Fórmula 1 no Brasil, cara, são duas coisas que eu reparei, assim. É, se vocês olharem o desenho do traçado, né, não tô falando em relevo do circuito, mas se vocês olharem o desenho do traçado, é muito similar ao de Interlagos, né? Se vocês alinharem ali as duas...
Eu achei parecido, eu vi de cima uma imagem, parece mesmo, tem a reta oposta... Tem a reta ali, né, que dá aquela...
É,
muda e eu, pro S do Senna, é verdade.
Eu acho que foi intencional ali, aquela chicane apertadinha no final da reta para forçar a ultrapassagem ali, foi o que eles conseguiram de melhor para adaptar ao que é o S do Senna. E com essa isenção de que Miami não paga a taxa para FIA, para Fórmula 1, para organizar o evento com Interlagos pagando... Eu, com a violência que a gente vê aqui no Brasil, eu não vejo Interlagos se viabilizando por muito tempo. Eu acho que Miami vai substituir para ser a corrida da América Latina, né? Considerando que você já pega todo o tanto de imigrante, o tanto de empresário que sai da América do Sul, da América Central e vai para Miami, eu acho que esse vai acabar sendo o destino da corrida lá.
Perfeito. O que mais de destaque você traz, Rafa? O que você achou interessante? Tyreek Hill é mais rápido que esse Mercedes aí do Lewis Hamilton? Tá dando umas patinadas esse ano, né?
É, mais ou menos. Quem tá patinando, na verdade, é o próprio Lewis Hamilton. E isso quem mostra é o George Russell. Né? O George Russell, ele é o único piloto nessa temporada... que conseguiu chegar nas 5 primeiras posições em todas as corridas, né? Então, a irregularidade talvez não seja da Mercedes, porque o George Russell vem sendo muito regular. E o Hamilton, ele vem de altos e baixos. Ah, mas é o carro do Hamilton. Não importa. A equipe é uma só. Eles estão conseguindo fazer um acerto bom pro George Russell. O George Russell... está estreando na Mercedes esse ano, é ainda um piloto muito jovem e vem sendo muito mais consistente do que um heptacampeão. Então a gente, eu não vou colocar a culpa aqui na Mercedes, eu vou sim apontar a culpa pro Lewis Hamilton. O George Russell nessa corrida, ele largou na 12ª posição e chegou em 5º. Então assim... foi uma corrida excepcional do George Russell, enquanto que o Hamilton ficou naquele chove não molha, né? E acho que o Russell foi um dos grandes pilotos desse fim de semana, né? Ao lado do próprio Verstappen. O Verstappen largou em 3º, fez uma excepcional largada, já ultrapassando o Carlos Sainz logo na primeira curva, e pouco depois ele já ultrapassou o Charles Leclerc e não perdeu mais a liderança. Então, assim, a Red Bull mostra que voltou a ser o principal carro dessa temporada. O Verstappen mostra que continua favorito ao título desse ano também, apesar da boa regularidade das duas Ferraris. Então, esse ano, Thiago, a gente está vendo mais competitividade do que nos últimos anos. Mais competitividade, eu diria até, do que no ano passado. Porque no ano passado a briga era muito clara. Era Verstappen contra Hamilton. Esse ano a gente tem uma outra briga, Ferraris contra as duas Red Bull. E isso traz mais emoção pro campeonato como um todo.
Isso sem dúvida, né? A Fórmula 1 que voltou a ter grandes disputas, né? Se durante décadas a gente viu poucas ultrapassagens, carros que seguiam parecendo autorama, né? Não tinha ultrapassagem. Com a chegada da nova organização, isso se ampliou. Achei muito interessante o que falou o Marcão a respeito de ser uma corrida que pode eventualmente substituir o Grande Prêmio do Brasil no médio e longo prazo. Não torço para que isso aconteça, mas a gente tem que encarar a realidade, né? Nenhum piloto brasileiro faz parte do circuito hoje. A gente já não tem mais aquela relevância na prática, fora as boas memórias, boas histórias, os títulos do passado. E vamos lá. Para a gente já arrumar para a reta final do nosso react, algum ponto alto, alguma coisa? O Terron Armstrong, será que brincou lá de mecânico trocando pneu? Porque os caras, para trocar pneu, tem que ser grande.
A gente,
hein,
tem que exaltar realmente a exposição da marca Miami Dolphins. Eu acho que eu assisti a maior parte do evento, eu só não vi o treino de sexta-feira, né, porque estava trabalhando, mas eu assisti o treino de sábado, assisti a corrida toda, e era impressionante tudo remeter a Miami Dolphins. E isso eu faço questão de reforçar, a separação do nome Miami Dolphins da Liga National Football League não foi organizado pela NFL, foi organizado pelo Miami Dolphins, nas figuras do Stephen Ross e, principalmente, o trabalho que faz o Tom Garfinkel à frente do off-ball, vamos dizer assim, do Miami Dolphins, é um trabalho impressionante. Eu diria que o Tom Garfinkel, ele é a maior contratação da gestão Stephen Ross, muito mais do que qualquer jogador dentro de campo, muito mais do que qualquer técnico, muito mais do que qualquer coisa que tenha feito dentro de campo o Stephen Ross pelo Miami Dolphins. Ele acerta muito mais com o Tom Garfinkel do que com qualquer outro personagem que ele tenha tentado para dentro de campo. Então, fora o retorno financeiro que o Tom Garfinkel já deu para ele, Stephen Ross, fora o retorno que já deu para a marca Miami Dolphins. O trabalho do Tom Garfinkel é impressionante. E aí o Marcos havia falado no início, se a gente comparar a região do que era o estádio ainda como Sun Life, logo depois na reforma que ele vira o Hard Rock Stadium, aquilo ali era o meio de um nada. Hoje a região de Miami Gardens, ela já passa a ter uma estrutura muito maior do que tinha há 5 anos. Então a região, a comunidade, que era uma comunidade até relativamente pobre, bem mais afastada do centro de Miami, de South Beach, ela passa a ter ainda também uma valorização, um ganho nesse sentido também, né? Por conta de todos esses eventos, o entorno vai se desenvolvendo junto com o desenvolvimento do Miami Dolphins ali dentro. Então, eu acho que é um trabalho formidável da organização Miami Dolphins. Estão de parabéns Stephen Ross, e está de parabéns principalmente o Tom Garfinkel, para mim, um dos principais personagens desse evento como um todo.
Maravilha! Você, Marcão, para a gente destacar o seu ponto alto nesse react sobre o Grande Prêmio de Miami Gardens, o segundo da Fórmula 1 nos Estados Unidos esse ano.
Acho que é isso, né? Agora fica o desafio para Las Vegas, ver o que Las Vegas vai aprontar, mas apesar de ter os Raiders lá, não é um evento sendo organizado pelos Raiders, né? Então, talvez tem alguma coisa, deva passar na frente do estádio deles também, mas não vai ser, acredito eu, que não será com esse nível de exclusividade e propaganda que os Dolphins receberam, né? Ou fizeram, depende de como você entende aí, nesse final de semana aí. Para quem gosta de Fórmula 1 e Fórmula 1...
Maravilha, meus irmãos, é isso, um react simples para falar sobre o Grande Prêmio de Fórmula 1. A gente convida você a seguir as nossas redes sociais, @BRDolphins lá no Twitter, @MiamiDolphins.br lá no Instagram. Temos o grupo do WhatsApp também bombando 24 horas por dia, aliás. Tem que ser torcedor mesmo para aguentar o pessoal lá, fica naquela ziquezira. Ô Marcão, final de semana parecia que tinha jogo, né, cara? Todo mundo comentando tudo do Grande Prêmio. Foi bonito demais ver o engajamento também da torcida. A gente teve amigos nossos, né, que estiveram lá presentes no treino, na corrida. Então é muito bom ver o nosso ambiente sendo ocupado. A gente já citou aqui o Miami Open, os shows, muito Super Bowl já veio para Miami, e agora mais um calendário chegando, que é esse do Grande Prêmio de Fórmula 1. Um abraço, viu, Marcão?
Valeu, Thiago. Valeu, Rafa. Obrigado, torcida. Até a próxima. Hein?
Valeu, gigante. É isso. A gente volta o quanto antes, né, Rafa? Agora para falar de Miami Dolphins mesmo. Certo, meu irmão? Um abraço para você.
Certíssimo, certíssimo. Voltamos em breve agora para falar sobre Miami Dolphins. Vamos falar alguns assuntos pertinentes ao Miami Dolphins também. A gente volta bem, bem em breve. Mais em breve do que vocês imaginam.
É isso, pessoal. Muito bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e finzar!